Se aconchega com a xícara de café e o copo de laranja, porque tá na hora de mais um Sem Gravidade Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, astronauta. Eu espero que o clima aí esteja bom, porque aqui tá ótimo, né não, Igor?
Exatamente. No meu local, de onde estou gravando, tá uma chuva gostosa, cara, e eu gosto. Ainda mais quando está dentro de casa.
Quando tá friozinho assim, cara, quando bate aquele vento do norte, né? A melhor coisa que tem é estar debaixo de um cobertor.
Sim, cara. Eu sou do tipo que gosta de frio. Eu sei que você não é tanto assim, né? Mas o frio pra mim é uma coisa que me alegra. Eu sou mais produtivo no frio.
Não, meu amigo, a minha esposa, ela o olho chega, brilha quando o clima fica frio, entendeu? Por aqui. E eu fico falando assim pra uma mulher, você nasceu europeia, né, velho? Você é brasileira, cai do salto aí.
É verdade, cara. É porque, assim, as duas coisas são horríveis no extremo, né? Eu sei que o frio no extremo, todo mundo fala que ninguém gosta, cara, porque é terrível. Mas ao mesmo tempo, velho, o calor abafado, ainda mais na região onde eu moro, que é um calor seco, é horrível. Você não consegue dormir à noite. Então, vamos prezar aí pelo tempo moderado, então.
É, não, o moderado é sempre melhor, mas, por exemplo, cara, eu lembro que eu passava mal quando eu ia pra cidade onde eu nasci, lá na Bahia, no sertão, porque lá não é litoral, mas é tão quente e úmido quanto, sabe? Você já foi pra algum lugar que é quente e úmido?
Já, cara, já. É, tanto que... Só que eu era muito pequeno, né? Eu viajei quase o país todo, porque meu pai, ele trabalhava como motorista de caminhão nessa época. É, então, o norte do país é muito quente, velho. Tem gente que toma 5 banhos por dia no norte do país. E quem mora mais, assim, pro centro-oeste, pro sul do país, não entende isso, cara. Mas é porque realmente toda hora você tá suando, toda hora você tem que tomar um banho.
Não, é verdade. É verdade. Principalmente ali na área amazônica do país, porque é muito úmido e... Essa umidade junto com o calor. Cara, a verdade é que parece que colocam uma bola de ferro. Tá ligado aquelas bolas de ferro do pica-pau?
Uhum.
Quando ele ia pra prisão?
Sim.
É aquilo ali, cara. Coloca uma daquela ali na tua perna pra você andar, entendeu?
Uhum.
E aí é aquele sol de lascar, sabe? Você anda na rua, dá 3 passos, já tá encharcado de suor. Ei, rapaz, Nordeste é uma maravilha.
Cara, eu viajei pra uma cidade, não sei se tem algum ouvinte de lá, mas espero que se não tem, algum dia tenha, que chama São Félix do Xingu. E lá tem muitos moradores indígenas. E foi, eu já falei dessa experiência, que eu tomei banho com índio e tal. É, obviamente que também é a minha matriz genética indígena. E, cara, era todo dia banho, só que a diferença do lugar onde eu moro é que lá eles têm uma lagoa do lado, entendeu? Então, assim, você tá com calor, moleque, se joga, entendeu?
Ah, mas é uma maravilha também, né, cara? Quando você tem um rio por perto, alguma coisa assim. Assim, hoje em dia tá difícil achar um rio pra tomar banho, porque você entra no rio, sai com uma terceira perna, né? Tá tudo poluído, velho.
Cara, mas olha o problema. É, que louco, né? Eu sou muito Nutella nessa questão, né? Não sou indígena raiz, não. Porque eu lembro que quando a gente foi nesse rio... Aí os meninos pularam e tal, todo mundo pulou, tinha uma reserva indígena perto e tal. E eles pulando lá e tal. E aí eu fui, eu, meus irmãos, então a gente também começou a tomar banho. Aí veio o pescador, né? Ele, ó, se fosse vocês, eu saí desse rio. Por quê? Tem peixe elétrico, tem peixe não sei o quê, tem peixe não sei o quê. Moleque, você nunca viu um cara sair tão rápido de um rio que nem eu, velho. Eu dei uns pulos, saí, velho. E eu vi a galera lá, local, né? Nativa da cidade, banhando como se não houvesse amanhã. Meu colega, tem peixe que dá choque aí, o que você tá fazendo aí, cara?
Tem uns Pokémon diferentes nessa região, né?
Tem, cara, tem uns Pikachu aquático aí, sai daí, rapaz.
Cara, e o pior é que eu lembrei agora de uma história que o meu pastor aqui, ele me contou, né? Que ele já foi soldado lá na Amazônia, velho. Sacou? O cara era sargento, foi destacado pra ficar lá no meio do mato. Cuidando da fronteira. Aí ele me contou uma história que, cara, essa história é demais. Eles tinham uma daquelas cápsulas que você joga na água antes de beber. Sabe qual é?
Aham, não, nunca vi não, mas continue.
Então, é feito pra matar micróbio, cara.
Ah, que legal.
É, você antes de beber, joga a cápsula ali na água e glug, 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 tá tudo certo, entendeu? E assim, eles estavam andando já o dia inteiro lá, patrulhando a mata, sei lá o que que estavam fazendo. Aí eles finalmente chegaram na bacia d'água, né? Ali perto do rio. navio e tal. E, cara, imagina aí, soldado, cheio de equipamento, sacou? Andando o dia inteiro, tava todo mundo morto, velho. Ninguém aguentava mais nada. E aí eles chegaram na água. O que que acontece quando o soldado vê a água? Vai beber.
Nem pensa.
Nem pensa, meu amigo. Aí, ele disse que todo mundo foi, né, com um olho grande já na água, saiu enchendo cantil, e a galera lá já tava bebendo e tal, e tinha aqueles que eram, sabe, com um pé um pouquinho assim pra trás. Tem sempre esses, né, cara, que são um pouquinho mais conservadores, vamos dar uma olhada direito nesse negócio.
Sim, eu tô nesse time aí, cara.
Eu acho que eu estaria no primeiro grupo, viu, eu ia cair de boca na água.
Cara, você falando sobre isso, tem um...
Não, mas pera. Ainda tem o fim da história. Nem cheguei ainda no fim. A parte que interessa mesmo tá vindo, Igor. Calma aí, segura aí. Não perde o assunto, não. Cara, daí ele falou que todo mundo lá enchendo cantinho, bebendo a água no bico, sabe qual é? Assim, enfia o bico na água e dá uma chupada. E aí, esses caras, eles subiram um pouquinho pra nascente, entendeu? Pra ver se tava tudo certo, se não tinha nada ali e tal. E aí os caras voltaram correndo, velho.
Por quê?
E aí eles, cara, não bebe não, não bebe não, tem um cervo morto ali em cima. Cervo não, era outro bicho, eu nem sei qual é o bicho que tem na Mata Atlântica, cara. Sei lá, tinha uma onça. A onça morreu na água.
Olha aí, cara.
Ai, a galera tomando leite não, sangue de onça sem querer.
E outras coisas que tem, né, na água, é isso aí, cara. Oh, mas isso que você tá falando lembrou um episódio do Richard Rasmussen, né? Que é aquele biólogo famoso e tal, que tem lá no YouTube.
Que corre da pororoca.
É, esse mesmo, o meme lá. E eu acompanho muito o canal do cara, mas tem um vídeo dele que é muito engraçado, porque tem o cara que estudou sobrevivência na selva, e tem o cara que acha que sabe sobre sobrevivência na selva. Que é esses caras que vão caçar o animal, né, e sozinho e tal. Um exemplo, o índio, quando ele sai pra caça, ele nunca sai sozinho, e ele só sai quando ele tem um bom treinamento, entendeu? Porque senão sabe que vai morrer. E tem esse ditado que tem aqueles bichinhos de coco que dá pra comer. Entendeu? Sabe qual é, né? Aquele bichinho de coco. Aí o moleque subiu lá, pegou o negócio do coco, rachou o coco no meio e pegou. E é um bicho grande, mano. Aí ele pegou aquele que. Pegou o bichinho lá do coco, né? Tirou ele. Aí o Richard já olhou e botou na boca, tá ligado?
Hã?
É, aí ele comeu assim, né? Gosto de coco. Aí o índio que tava do lado dele, eca. Aí o senhor assim. Por quê? Não se come assim, não, ele não, cara. Tem que fritar, você vai ter dor de barriga.
O índio com cara de nojo do lado.
O bicho era assim, o bicho quase era assim, ô seu porco, primeiro vai fritar o bichinho.
Bicho do mato, sabe? Não é civilizado não, é.
Foi dito e feito, cara. Assim que ele termina de gravar, ele conta essa história, né? O cara começa a passar mal, tem dor de barriga 2 dias, entendeu? Porque o bichinho tem que ser frito antes de comer.
Não, é engraçado que assim, o pessoal, o Richard deve ter visto muita National Geographic, né? Aqueles programas lá de sobrevivência.
Sim.
Aquilo dali é tudo script, velho.
Sim, cara.
O bichinho lá que tá vivo e se mexendo, eu tenho certeza que aquilo ali é um corte, entendeu? Mostra vivo e se mexendo na hora que ele joga na boca, cortou, colocou o frito e ele comeu.
Que é óbvio, cara, que tipo assim, um exemplo, é esse negócio de sobrevivência na selva. O pessoal se preocupa muito com a alimentação. Isso eu tava vendo especialista falando. Mas a coisa que você tem que se preocupar primeiro é água, é fonte de água. Porque você não fica 3 dias sem água, você morre. Agora, sem comida, você pode ficar quase 20 dias, tem gente que fica mais dias sem se alimentar, né, de comida orgânica, porque o corpo, ele vai se nutrindo da gordura e tal, né.
Nós dois, por exemplo, a gente deve sobreviver uns 3 meses sem comer.
3 meses, de boa, cara, e vou invernar, entendeu? Só vou procurar uma caverna, já me sabe, chamar o urso em mim e ficar lá invernando. Mas é verdade, cara.
É isso aí. Mas peraí, Igor, já tá bom, cara, a gente já tá empolgado aqui, a gente já aqueceu essa conversa, e agora, minha gente, vocês já sabem como é que é, né? Sobe a música e toca pros avisos. Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com o avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres.
Olá, aqui sou eu, professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de botequim, falando diretamente da ilha de Veracruz.
E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras.
Hoje falaremos sobre o Mandaloriano. Vem com a gente que hoje o papo vai te caçar pela recompensa e te entregar às autoridades.
Astronauta, já despencou aqui na sessão de recados do Sem Gravidade Podcast e a gente já começa falando, cara, a gente tá precisando de vocês, não é não, Igor?
Exatamente, da participação, dos comentários, dos elogios, se envolve com a gente, pessoal. Estamos aqui para esse bom diálogo.
Pois é, a gente tem alguns ouvintes aí, alguns astronautas que estão sempre mandando pra gente um comentário, mas tem você aí que tá escutando, não tá entregando nada, cara. A gente entrega um conteúdo maneiro desses e tudo que a gente pede é só sua alma, tô zoando, na alma não. Você pode ficar com sua alma, a gente só pede um comentário.
Pensei que a gente ia começar o ritual celta aqui agora, né?
Não. Não, cara, tá de boa, você pode ficar com tua alma aí, meu astronauta. A única coisa que a gente pede é pra você ajudar a gente a construir esse programa aqui. Manda um comentário, fala o que, que você achou bom, se achou ruim. Não, se achou ruim, não manda não.
É, pode continuar o culto aí.
É, a gente não se importa. Agora, se achou legal, cara, se tem um comentário pra acrescentar aqui, a gente é todo ouvidos. Por exemplo, Fátima Vox Oficial lá no YouTube, ela mandou uns comentários aqui pra gente que foram muito bons. Olha só, naquele episódio que a gente falou dos programas de TV da nossa infância, Igor, ela falou assim: eu assistia muito Pokémon, aquilo marcou minha infância. E referindo-se à novela, que não gosto, mas já assistia, O Cravo e a Rosa, aquilo que você falou, lembra, Igor?
Sim.
Resumindo, uma feminista que se apaixonou por um bruto da roça.
Não, é muito bom, é muito bom. De verdade, quem não assistiu, assista ainda.
E ela fala assim: eu também assisti O Beijo do Vampiro, continue com o canal, amo. É, O Beijo do Vampiro, cara, aquela novela foi legal. Vamos falar, os efeitos eram terríveis, a atuação não era nem lá essas coisas, mas foi legal, né, cara?
Ah, era boa sim, cara. Eu amava aquele roteiro ali.
E ela fala mais, Igor. Essa daqui é uma sugestão de tema e eu acho que você vai gostar.
Diga.
Ela fala bem assim: vocês podem abordar um pouco sobre os perigos da pornografia. Digo que uma boa parte dos jovens são viciados nessa... No colégio onde estudava, eu percebia muito isso, infelizmente. Cara, isso aí é uma verdade inexorável e o que, que você acha? A gente bota esse tema em pauta?
Na verdade, nas nossas conversas informais, a gente já tava pensando em falar sobre esse tema também, né? Que, inclusive, tem um material sociológico muito amplo sobre esse estudo da pornografia e como ele molda nossa maneira erótica de agir na sociedade moderna.
É, mas não dá spoiler, não.
Não, beleza. Só deu esboço aqui, né?
Então, olha aí, minha gente. Já tem um tema aí que tá na nossa linha de frente e esse guisado tá cozinhando.
Exatamente. Sugerimos temas e nós pensamos, dentro das nossas possibilidades, em trazer esse trabalho pra vocês.
É isso. E se você quiser entrar em contato conosco, você pode chegar lá no Twitter, que é o @leosemgravidade ou o @semgravidade_pc. Comenta lá nos nossos tweets, fala, porque você tem voz, você tem língua e a gente tá só esperando. Onde mais, Igor?
Também temos a nossa página no Facebook, facebook.com/semgravidade. Também estamos disponíveis no YouTube, youtube.com/semgravidade. E lá você vai encontrar, para além dos conteúdos no YouTube, também a possibilidade de fazer os comentários. E estamos sempre de olho em quem comenta, tanto no Facebook quanto no YouTube. Nos acompanhem lá.
E também estamos no Instagram, que você pode acompanhar qualquer uma das nossas contas. Você tem o @leosemgravidade, o @profigorph e o @semgravidadepodcast.
Também não podemos esquecer, Léo, daquela nossa famosa dádiva para nossos ouvintes, mas é uma dádiva paga, a nossa xícara, que está lá disponível na loja estampei.com/semgravidade. E lá você vai encontrar lá a sua xícara com a nossa logo. Você pode tomar café, leite, suco de laranja. Sabemos que no nosso programa a gente tem essa eterna rivalidade entre café e suco de laranja. Sabemos que o café ganha e você pode fazer a decisão do líquido que você quer colocar na caneca.
Igor, você sabe que já tá formando aí duas facções. A guerra civil de sem gravidade tá vindo aí. Time suco de laranja contra time café. Quem será que ganha essa, cara? Mas não é só isso.
Val.
A gente tem aquela novidade quentinha pra vocês, que é o nosso site que tá no ar e tá lindão, cara. É lá o semgravidade.com. Todos os episódios estão lá, vocês podem ouvir por lá também agora. E em breve a gente vai expandir mais, mas isso é surpresa. Ainda não vamos liberar, né não?
Exato. Vamos caminhando aos poucos, mas já falei, Sem Gravidade vai dominar o mundo. Também não podemos esquecer a da nossa participação na Atroz FM toda quarta-feira às 20 horas.
É, lá nas Ondas da Liberdade. E a gente tá também na rádio Shockwave, a shockwaveradio.com.br. E lá a gente tá toda quinta às 16 horas. Então já coloca aí na agenda, porque tem episódio de Sem Gravidade, você não pode perder. E agora, Igor, agora o que que acontece?
Sobe a música.
Igor, meu amigo, nessa semana a gente tá trazendo aí um episódio mais do que especial sobre um seriado que é muito amado, né, cara? Até hoje não achei um que não gostou desse negócio. Do que a gente vai falar hoje?
Do seriado The Mandalorian, ou Mandaloriano.
Cara, e que série boa, né, bicho? Assim, tá raro hoje em dia a gente achar alguma coisa de qualidade, alguma coisa que não force muito a barra em certos temas sociais que estão em toda hora em voga aí, não é mesmo?
Exatamente, o que torna um pouco a vida é um pouco chata, né? Não que estou diminuindo temas políticos e essas coisas todas, isso é importante. Só que quando você engessa muitas relações, você acaba afetando a arte, e aí a arte não é produzida. E o Mandaloriano é um exemplo clássico de como às vezes a falar as coisas como elas são é bonito, torna algo, embeleza a obra de arte, embeleza o filme, a série, por aí vai.
Ah, sim. O Mandaloriano, eu acho que o que ele mais vence em termos de narrativa é justamente em trazer aquelas ideias clássicas, aquelas coisas que estão já forjadas a ferro na alma humana, né? Aquelas coisas que a gente se identifica, a gente sempre tem um relacionamento com esse tipo de história. E eu acho que é aí que esse seriado brilha, cara. Mas tem muita história aqui, tem muita coisa interessante. Eu acho que a gente devia começar com o planeta Mandaloriano, um pouquinho antes da série, né? Só alguns mil anos pra trás.
E é engraçado porque, assim, eu sou um grande entusiasta de Star Wars no sentido de gostar muito, né, da franquia, da série, não sei como da série de filmes, eu não sei como chamar toda essa produção de filme, série, tudo junto, mas esse universo me encanta muito, mas obviamente que eu não sou nenhum especialista, então qualquer erro que eu tiver aqui, você é astronauta, você pode mandar aí a mensagem e vamos ler aqui depois.
Não, e gente, eu já falo, cara, que eu assino embaixo com isso que eu falo aí, porque eu gosto muito também, mas especialista eu não tenho nem a cara, então hoje a gente tá contando com vocês, viu? Manda pra gente a mensagem aí com tudo que a gente errar.
Exatamente. E Mandalore, pra mim, foi sensacional, cara. Eu não sei qual foi o diretor ou o escritor que pensou em ter esse retorno pra um planeta e um povo tão importante na história de Star Wars que nunca teve evidência. E tava lá o tempo todo. É isso que me surpreendeu mais, né? Eu fiz um review dos filmes esse final de semana pra exatamente pegar onde estavam os Mandalorianos ali na série. Você fica impressionado como tem ali a participação deles em toda a sequência do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto filme.
Sim, mas a história dos Mandalorianos, ela foi muito desenvolvido no universo expandido de Star Wars, que, infelizmente, né, cara, desde que a Disney pegou o negócio ali, eles falaram que tudo é Legends agora. Você ouviu falar já dessa onda?
Não, vai lá, manda.
Então, o que aconteceu é que, quando a Disney comprou Star Wars do Lucas, ela queria fazer essa nova trilogia, né? Pra fazer a nova trilogia, eles queriam ter um papel em branco ali, que eles pudessem falar qualquer coisa, colocar qualquer coisa, ter liberdade criativa. O que faz sentido. Mas daí, eles falaram o seguinte, que todo o universo expandido, que é o quê? Os quadrinhos, os livros que foram lançados fora dos filmes, entendeu? As continuações, tudo aquilo dali virou Legends. E Legend seria o quê? Pra não dizer outra coisa, era tudo universo alternativo agora, entendeu? Eram talvez lendas que contaram na galáxia e alguém acreditou. Assim, ou era universo alternativo ou era fanfic, entendeu? Os caras ignoraram toda uma construção ao longo de décadas, cara, pra fazer essa nova... trilogia aí. Então, mas assim, nesse universo, Mandalore sempre teve uma importância crucial, né? Por exemplo, voltando a alguns milhares de anos, logo no início da República, cara, Mandalore foi um dos planetas que quase conseguiu colocar a República de joelhos, né?
Exatamente. Eu não sei se você tem esse gosto parecido com o que eu tive, dessa questão de raça guerreira, não diria raça, né? Mas povo guerreiro, que não necessariamente precisa nascer em Mandalore pra ser um mandaloriano, né? Você tem que seguir um credo ou seguir ali a doutrina do povo, e lembrando que não existe só uma, né? Existem facções ali, mas eu lembrei até um pouco de Dragon Ball Z, sabe? Dos Saiyajins. Quando vem essa questão de política, guerra de poder, um povo guerreiro que não aceita ser subjugado, eles me lembraram um pouco. Obviamente que eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, falando que essa narrativa me lembrou um pouco.
E Mandalória, quando eles estavam ali nos idos do início da República, né? Os caras eram meio rebeldes, não queriam saber de ter muita gente mandando neles, não, esse negócio de República aí, a gente vai tocar o terror nesse negócio aqui. Já, pra mim, isso me lembrou muito, Roma e os bárbaros, entendeu?
Ótimo.
No caso, Mandalória ali eram os bárbaros, cara, não queria saber desse negócio de civilização, esse negócio muito, sabe, muito frufru, cheio de voto e veto. Nosso negócio aqui é sangue.
E a estética de guerra fala muito sobre isso, né? Porque o início do credo de parte dos mandalorianos, ele era um credo de guerra, né? O cara não podia tirar nem o capacete, porque se tirasse o capacete, entendeu? Perdia sua honra como guerreiro. E a estética dos bárbaros era muito baseada nisso, né? Vale lembrar que quando os bárbaros eles vão guerrear, existe uma estética muito diferente entre os romanos e os bárbaros. Os romanos, eles prezavam pela beleza. Aí você vai lembrar agora do uniforme romano, né? Uma sainha vermelha. Tinha um vermelho que representava muito essa questão da força. O peitoral deles de guerra era todo formado, tinha uns gominhos no peitoral. E já os bárbaros vinham como, irmão? Já vinha com, sabe, metade de uma cabeça na testa, os ossos do último inimigo, peles de lobo, pra demonstrar terror. Então a sua comparação foi perfeita, porque os mandalorianos ali, com aquela armadura, é o que eles querem demonstrar, né?
Aí, ao longo dos anos, eles sempre representaram um problema pra República, né? E, assim, não vamos tentar passar toda a história, não, porque, primeiro, eu não sei.
Dois.
Tá. É o primeiro que a gente tem que deixar bem claro aqui. E segundo, que é história demais, né, cara? Uma hora só não vai dar pra falar tudo.
Exatamente.
E aí a gente pode passar, então, pro período que eu conheço mais, porque desse sim eu sou fã de carteirinha, que é o seriado que tá lá no Disney Plus, que é o Guerra dos Clones, né? Esse é bom. Esse eu recomendo demais.
Sim. Esse eu não cheguei a assistir, mas eu vi alguns resumos falando sobre essa divisão dos poderes em Mandalore, né? Que você tinha ali algumas facções queriam a paz, alguns grupos de família que queriam se unir à República, e outros que não, cara. Outros que simplesmente falam assim, não, o nosso credo é guerra e vocês têm que se acostumar com isso. E daí vem a Guerra Civil, né? Você pode explicar melhor.
Sim, a Guerra Civil, basicamente, você tinha a duquesa do planeta, que, olha só a coincidência, cara, era o amor do Obi-Wan Kenobi, cara. Imagina isso.
Meu Jedi preferido aí, só pra deixar claro.
O Obi-Wan é maneiro mesmo. Ele é o herói clássico, né?
Ele, pra mim, ele e o Lucas, eles são a mesma coisa do Frodo e do Bilbo, bolseiro. O Frodo foi o herói lá que pegou lá e destruiu o anel. Do mesmo jeito, o Lucas Skywalker é o que vai derrotar o Império. Mas o Bilbo é sempre mais legal, e do mesmo jeito o Obi-Wan também sempre é mais legal.
O Obi-Wan, ele tem mais peso, né? O Luke, ele cara, uma coisa que eu nunca me... Só fazendo um parênteses aqui, porque eu tenho que falar isso. Uma coisa que eu nunca me acostumei com o Luke no primeiro filme é que o ator, cara, que faz ele, o Mark Hamill, né?
Uhum.
Ele tem a cara de moleque, bicho. Sacou? Ah, aliás, deixa eu colocar de volta. O cara tem uma cara de moleque velho, entendeu? É tipo um cara...
Continua.
Não, é muito estranho, velho. É tipo Benjamin Button. Parece que o cara nasceu ao contrário. E aí, você tem lá um fulano que tem uma cara de 50 anos. E assim, o bicho era novo naquele filme, velho. A cara do bicho tava toda detonada já. O bicho tem uma cara de velho fazendo personagem de 17 anos. Eu falava, véi, não dá pra me enganar isso aqui não.
E para além disso também, né, aqui é time Obi-Wan, né? Eu acho que ele foi o mais forte Jedi que apareceu ali. Porque o Luke, ele fica forte, né, e etc e tal, mas no final não é ele que derrota o Sirius, não. É o Anakin Skywalker que derrota.
Mas assim, tem muito... Já mais um parêntese aqui, né? A gente tem que terminar o que a gente começou ali atrás, peraí.
Vai lá, porque senão o papo vai fluindo, né?
Não, e assim, tem muita gente que fala que os Jedi, na verdade, eles não eram tão poderosos assim. Os caras era tipo... cigano de circo, tá qual é? Que faz uns truques aqui, uns truques ali. Fala, tô sentindo uma força. Mas de verdade, cara, quem soltava as pirotecnias mesmo? Era o Sith, bicho. Os caras soltavam fogo pela mão, raio pela outra, te esganavam só de te olhar. Só que... Já o Jedi ficava ali, estou sentindo,
Sabe o que eu acho que por quê dessa impressão? E é uma impressão muito justa, porque quando quando a gente começa a assistir mesmo Star Wars, a gente já começa com a queda dos Jedi, né? Então o único cara que tem ali é o Obi-Wan, que luta pouco, porque ele já tá velho, né, no filme 4. O Luke, né, o Luke, o que tá falando já? O Luke, né? Porque ele tem aquela cara de moleque novo velho, que você falou.
Have you ever removed your helmet?
No.
Has it ever been removed by others?
Never.
This is the way.
This is the way.
Mas aí a gente tem toda essa história da duquesa lá com o Obi-Wan, e aí a gente tem aquele clima assim de romance proibido, sabe qual é? Uhum. Que a mulher, ela, um negócio meio, não tão literalmente, gente, relaxa, mas é tipo um Romeu e Julieta. Porque você tem de um lado uma duquesa, né, tem todas as obrigações e não pode casar com qualquer um, e do outro lado você tem o Obi-Wan, que é um Jedi, e os cavaleiros de Jedi nesse aspecto aí são quase uns padres, né, não podem casar, e você tem essa história aí dos dois, sabe, se amando e tendo aquela relação ali, mas sem nunca poder concretizar, e só no flerte, cara, aquele episódio, na verdade são dois ou três episódios que tem esse desenvolvimento do Obi-Wan com a duquesa, né? Eu achei maravilhoso, velho. Sabe, é coisa que a gente não vê em desenho feito pra criança, e é um dos motivos que Clone Wars não recebeu muito budget é justamente porque era pra criança, os caras não estavam fazendo história pra criança.
E perceba, pra entrar em sincronia, porque eu não assisti a série, enquanto acontece essa história nessa série, em sincronia já tá começando a articulação do ataque dos clones. Se a gente fosse colocar em sincronia com o filme, aí já é aquela época que tem um Obi-Wan, né, que ele vai começar a treinar o Anakin e por aí vai.
Não, mas nessa época ele já estava treinando o Anakin.
Já,
durante,
né?
Durante a Guerra dos Clones. É porque a Guerra dos Clones se passa entre o filme 2 e 3. É isso.
Exatamente isso.
É o episódio 2 e 3, né? E a Guerra dos Clones, o seriado, ele acaba justamente no início do terceiro... No final do terceiro filme, cara. Que é quando executa a Ordem 66. Ficou bem amarradinho o negócio, sabe? Muito bom mesmo.
Eu tenho que assistir isso aí, cara. Nossa, até parar de gravar aqui o episódio, sacanagem. Mas é porque...
dá 2 horas aí, eu volto.
Cara, eu não lembro se é no filme 2, salvo engano, porque pra você que nunca assistiu Star Wars, caro colega, você pode ir direto em Mandalorian, né? Pra assistir lá, Você não, acredito eu que você não vai ficar perdido depois, se você quiser assistir as outras séries que tem como indicado pelo Léo. É, mas se você não assistiu Star Wars, é importante dizer que até esse momento você tinha uma república. Cada planeta tinha um representante que eles chamavam de senador, né? E esse senador ia representar as ideias dele, obviamente, no Senado, onde você tomava as decisões através de uma possível democracia representativa, né? Universal. Só que aí você começa a crescer um poder paralelo a essa democracia, que são os separatistas, que eles começam a querer acabar com as guerras que estão acontecendo, né, no universo, e eles, pra acabar com as guerras, eles começam a falar assim, não, esse negócio de república não dá certo, a gente tem que ter o poder centralizador, e é isso que nós defendemos.
Sim, e isso aí se relaciona muito bem com o que aconteceu em Mandalore, nessa época aí da duquesa, do Obi-Wan e tudo mais, porque, veja só, a Patrulha da Morte, eu acho que essa é a tradução, eu não tenho certeza, é Death Watch, o grupo separatista lá, que não queria saber desse negócio de pacifismo, que a duquesa pregava, né, que ela queria continuar junto com a República, e Mandalore sempre foi aquele lugar ali que ninguém queria tocar, entendeu? Porque tinha história, e no fim das contas, esse grupo tentou assassinar a duquesa várias vezes, não foi só uma, e no fim das contas eles acabam conseguindo com a ajuda do melhor vilão que já foi criado em Star Wars, né? O Darth Maul, sabe quem é esse?
Ah, sei sim, esse, a estética dele é muito da hora, né?
É, cara, e assim, em termos de vilão, cara, não tem melhor do que ele. O Palpatine não chega aos pés. O cara é o vilão que você fala assim, véi, eu detesto esse cara, mas eu gosto dele também.
Não, mas olha como o cara é cabuloso, né? Se salvo engano, é ele que mata o mestre do Obi-Wan, não é isso?
Sim, o Qui-Gon, um negócio assim, Qui-Gon Jinn.
É, eu também não vou lembrar o nome, não. Ele que mata o mestre do Obi-Wan, né? Deixa ele aí um padawan sem treinamento, mas o cara é um gênio e depois consegue se tornar mestre. Mestre, né, por si mesmo.
Tu acha que isso daí foi o maior feito dele, velho? Teve mais, bicho. É porque você não... Igor, é porque você não viu a Guerra dos Clones. Você tem que ver, cara.
Colega, vou parar a gravação aqui. Você não tá entendendo.
Não sei se você lembra, mas no final do episódio 1, o Obi-Wan, ele ignora a fala dele que ele falou no terceiro filme, né? I have the higher ground. Eu tenho o terreno mais alto. Você lembra disso?
Não
ele lembro. Ele ignora isso daí, o bicho tá por baixo, ele dá umas piruetas e corta o cara no meio, né?
Uhum.
O Darth Maul. Então, o Darth Maul cai no lixo, o cara sobrevive só com o ódio de matar o Obi-Wan, cara. A única razão dele viver, ele fica ali odiando o Obi-Wan tanto que sobrevive, sacou?
Eu não sabia que ele sobrevivia, olha aí.
Cara, consegue dominar Mandalória, velho. Você tem que ver. Gente, vocês que estão escutando aí também, eu sou entusiasta de Clone Wars, são 7 temporadas. A maioria dos episódios é maravilhoso, tem só umas barrigas ali no meio com... Como é que é o nome do pequenininho verde lá?
O Yoda.
O Yoda. É, vocês estão vendo como é que é o fã de Star Wars, né? Como é que é o nome? Ratinho verde, orelhudo? Como é que é?
Mano, é muito massa que ele fala as coisas ao contrário, né? E se você fica assistindo, você fica vendo muito o... É Yoda mesmo? Eu falei certo? Pera aí.
É Yoda, é isso aí.
É Yoda, certo.
Só especialista.
Não é não, cara, porque é tanta coisa que a gente assiste, né? One Piece tem o Oda, né? Nossa, aí na minha cabeça tá Oda, não, mas é Yoda mesmo, mestre Yoda. E se você fica vendo ele falar muito, velho, você começa a falar o contrário também, que vai pegando o vício do cara, né?
E, cara, o Yoda é um personagem pra, né? E assim, a gente vai falar do Yoda justamente pra gente pular pro seriado, porque aqui a gente encerra a parte da história passada, a gente entra pro seriado. Mas o Yoda, no episódio 5... Que é no Império Contra-Ataca que o Luke vai treinar, né?
Exatamente.
Então, cara, o Yoda tava tetel da cabeça quando chegou naquele episódio ali, velho. Você vai assistir um filme de novo, o bicho não falava nada com nada. Tava lá, mover a nave, eu irei. Saca, o bicho tava doidão.
É muito bom, cara. Eu fico pensando se não é um problema da raça que eles não conseguem ter comunicação ativa, né? É pragmática, falada. Eu acho que eles se comunicam mais pela força, não sei. Porque pelo menos quando a gente vai ver o Mandalorian, fica mais ou menos nisso, né?
Ah, cara, me desculpe quem é mais de idade tá escutando a gente aí, mas eu acho que bateu foi a veieira no Yoda mesmo. 900 anos ali, cara.
Olha, é muita vida, cara. Aí tá explicado, porque o outro lá tem 50 e é um bebê.
Aham, exatamente. Aí, agora sim. A gente fez o link. A gente deu essa volta toda e a gente chegou agora no seriado The Mandalorian. E Igor, justamente nesse ponto aqui, eu queria te fazer a pergunta central, cara. Por que que você gostou de The Mandalorian?
Cara, ó, se eu falar o motivo principal, é bem pessoal mesmo, né? Porque eu ainda não sou pai, eu tenho muita vontade de ser pai e aquele seriado me emocionou, de verdade. É só muito homem pra assumir, que suei pelos olhos mesmo, naquela última cena,
Malditos ninjas cortadores de cebola.
E aconteceu. E eu gostei muito, mas para além disso, a questão da empatia, é um seriado que passa bom sentimento. E uma coisa que eu acho muito legal na vida, e agora o papo é sério, é a questão de você, das suas responsabilidades. E responsabilidades como homem ou como mulher, que às vezes não são implícitas no contrato que você assina, ou muitas vezes alguém falando, né? É o contrato não falado, certo? Mas que fala sobre um contrato social. Eu, que sou mais forte, eu tenho um certo dever de proteger os mais fracos. Se você for pegar as primeiras aulas de trânsito pra você que vai tirar carteira, meu ouvinte padawan, a mesma coisa que você aprende no trânsito é que sempre existe uma hierarquia de proteção do carro maior para o carro menor. Quem tem mais responsabilidade? Motoristas de caminhão, bitrem, ônibus. Quem tem responsabilidade depois dele? Carros, tá. Quem tem a última responsabilidade? Né? O ciclista lá, né? E na vida não é diferente, né? Eu acredito que pessoas que têm uma força maior, têm potencialidades maiores, a gente tem uma certa responsabilidade natural para aqueles que são mais fracos. E eu acho que esse seriado ele puxa muito para esse lado e fazia tempo que não assistia algo além do Wolverine, né? Do velho Logan lá, do filme Logan, que fazia eu ter esse senso de responsabilidade coletiva e social.
Pô, mas Igor, só fazendo um parênteses aí, cara, me fez lembrar de uma vez que eu tava passando ali na faixa de pedestre, né? Porque, assim, em teoria, isso que você falou aí sobre o trânsito é verdade mesmo. Quem tá de carro tem que proteger quem não tá, né? Sim. Cara, eu tava passando numa faixa de pedestre, o cara tava vindo devagarinho, sacou? Uhum. Quase parando, e eu passando na faixa de boa e tal, e o cara não parou não, velho. Sacou? Bicho, eu tive... Você já teve uma experiência de encolhimento de bunda? Que você encolhe a bunda pra dentro pra não levar ela embora.
Ah tá, você que era o medo mesmo.
Não foi que mordeu, não. Eu também já tive dessa sabe, quando a bunda morde o banco, né? Mas sim, não foi isso não, cara. Eu tava passando de boa e eu fui olhando pro cara e eu percebi que o cara não tava parando, nem tava parando. Velho, o último passo que eu dei saindo da faixa foi um pulo pra frente e a bunda encolhendo pro carro não levar embora, sacou?
Mas não acontece muito isso mesmo, não. Eu mesmo já, eu dirigindo, né? Eu vindo uma van, né? Eu olhando pra ela, era a minha preferência, eu pensando, essa van ela vai parar, né? Ah, vai parar. Não pode ser, você tá ouvindo que é a minha vez, vai parar. Essa van vai parar, né? Essa van vai parar. Velho, não parou, mano. Me pegou de lado, velho. Todo errado, ainda fugiu depois.
Have you ever removed your helm?
No.
Has it ever been removed by others?
Never.
This is the way.
This is the way.
Então, mas Mandalorian. Mandalorian, vamos voltar. Hoje é o off-topic, o programa do off-topic. Mas olha só, isso que você falou aí é importante demais, cara, porque foi justamente o que me pegou nesse seriado também. É certo que ele tem um monte de... A parte de ação é muito bem executada e principalmente os fanfics... Fanfic não, como é que eles chamam? Esqueci o termo agora. É o que eles fazem pra agradar os fãs.
Fanservice, é isso?
Fanservice, thank you. Valeu, cara. E o que eu mais gostei, o que eu achei mais legal nesse seriado, assim, em termos de fanservice, foi justamente aquela parte dos Stormtroopers, que eles estão dando tiro.
Sim, sim.
Que o cara, eles estão lá, eles conseguiram finalmente pegar o Yodinha, né, que agora tem um nome que eu esqueci qual é.
Também não vou lembrar não, colega, que não é especialista não.
É isso aí, vocês estão ouvindo, né, astronauta? Vocês estão entendendo o nível aqui, né? Vocês vão ter que ajudar, viu? Alguém aí acha o nome do bicho e me manda. Então, eles finalmente conseguiram capturar o cara, tirar ele do Mandaloriano, né? E aí os caras estão lá esperando as ordens e tal, se é pra ir pra cidade, se não é. E os caras vão treinar tiro, velho. E o meme mais velho de Star Wars que existe é que Stormtrooper não acerta um tiro. O cara saca a pistola...
E um tiro daquele mata, né? E os caras não acertam um, velho.
Pois é, o cara lá, piu, 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 não acertou uma vez a latinha. Aí o cara do lado, ó, peraí, vou te mostrar como é que é. Piu, 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 erra tudo.
É muito bom, cara. O que eu gostei também da série é que nos remeteu a uma lógica que existia em Star Wars que eu não tinha percebido a primeira vez que eu assisti o filme 2 ali, que é a própria armadura, né, dos Mandalorianos e como ela é representada pelo Império, né? Porque a gente... Pra quem não assistiu, o exército do Império é feito de clones, né? Que era um exército feito pelos Jedi. Só que aí você tem o Dark Sidious, né? Que ele vai manipular ali o Congresso, vai tentar manipular, na verdade, manipular toda a Guerra Universal, pra depois usar esse exército de clones pra dar a Ordem 66, que é onde você vai acabar com todos os Jedi, né? E é a diáspora dos Jedi, né? Eles se espalham pelo universo, aqueles que sobrevivem. E toda a armadura do Império é baseada na armadura dos Mandalorianos, né? Obviamente que não é feito do mesmo material que eles usam, que é um material especial, que é o único material que existe ao sabre de luz, mas a estética, né? Até do Darth Vader, né? A armadura também tem essa mesma estética parecida ali com o Mandalore. Pra ver como eles eram tão importantes no universo.
É, assim, fora do lore, assim, de Star Wars e tudo mais, uma coisa que é interessante falar, só de passagem mesmo, é que a estética do Darth Vader foi baseada naquele filme, se eu não me engano, Sete Samurais, cara. Que é um clássico aí de um japonês muito doido, que eu nem lembro o nome também. Olha aí, mais uma pra vocês. E é legal isso, que essa parte da mitologia japonesa, ela tá envolvendo toda a trilogia... Não, desculpa. Toda a franquia de Star Wars. Toda aquela galáxia distante ali. E a gente mal percebe, né?
Sim, você falando agora, até me lembra um pouco dessa ideia de uso da força, né?
Sim, é muito... Cara, o código dos Jedi, por exemplo, é uma versão do Bushido, velho. Só isso.
Verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar nessa questão, não. E eu passei umas horas pra estudar sobre os sabres de luz, né? E descobri muita coisa, cara. Existe quase uma ciência dos sabres de luz. Mas depois eu vou comentar sobre.
Então, daí eu queria comentar eu queria dar um acréscimo a um comentário que você fez mais cedo, Igor, que é quanto a esse código de honra do Mandaloriano, né? Que quando a gente pega a princípio ali, logo no início do seriado, a gente vê um cara forjado no código, it's the way, né, assim que é, esse é o jeito, e que não desvia do bushido dele por nada, cara. Ele é o modelo ideal do Mandaloriano que a gente conheceu ali. Só que, cara, isso eu achei genial, porque eles apresentam pra gente uma verdade forjada em pedra, que não muda de jeito nenhum, certo? Esse é o primeiro contato que a gente tem com o Mandaloriano.
Exato.
E aí, conforme o negócio vai passando, a gente entende que não é bem assim, né?
Sim, e exatamente por causa das relações de afeto. E é importante falar sobre isso, né? Porque quando você tem dois valores, obviamente que a prática, e eu não vou nem colocar prática, tô falando de valor mesmo, valor moral, valor ético, e quando esses dois valores éticos, eles são jogados na sua frente, é o momento de você rever a sua prática, né? Eu acredito que foi essa questão que aconteceu com ele. Ele tinha os valores dele como um guerreiro mandaloriano, né? Seguindo ali o credo, e ao mesmo tempo ele tinha essa questão da proteção, do cuidado, como outro tipo de valor, né? Pra conseguir seguir um, você ia ter que recusar o outro. E eu acredito que nesse momento ele vai pra seguir aquilo que ele acredita que tem mais valor entre os valores éticos que ele coloca em disputa.
Cara, eu acho que essa foi a parte mais genial do seriado e onde eles conseguiram brilhar de verdade, que foi o quê? Foi fazer uma construção de personagem decente. Entende? Porque assim, o que é construção de personagem quando a gente vê um filme, uma história, alguma coisa assim? É você ser apresentado pra um personagem que é X, ele vai pra uma jornada e ao fim da jornada ele se torna Y, entendeu? Ele acrescenta alguma coisa, a jornada que ele fez serve pra moldar o próprio caráter, moldar a própria existência do fulano, entendeu? E assim, o mais interessante desse tipo de jornada é que a jornada tem que falar com a audiência, sabe? Ela tem que... os eventos que aconteceram ali, que fizeram o fulano mudar, tem que ser entendidos por quem tá vendo o seriado. Porque senão não adianta de nada. Tem que se relacionar com você que tá assistindo. Por exemplo, você enxerga ali no Mandaloriano coisas que poderiam ter acontecido contigo e poderiam ter te feito mudar o jeito de você pensar, entendeu? Sair do credo. Cara, o que poderia ser tão forte pra tirar o guerreiro perfeito daquele credo? Só uma relação de pai e filho.
A primeira vez que ele abre mão do credo, na verdade ele não abre mão, né? Vou até consertar, porque acontece com o robô, né? Só que ele fala, olha, eu não sou um ser vivo, eu sou um robô matematizado, etc. A segunda é quando ele tá tentando encontrar o menino, e por último, né, eu não sei se valia spoiler, por isso que eu tô pisando aqui em ovos.
Não, quem chegou até aqui, deixa só eu falar pra deixar bem claro, então. Vai ser spoiler nas suas orelhas até elas caírem.
Mas eu acho a cena mais bonita, onde eu suei pelos olhos, é aquele final ali, cara. Aquele final é incrível demais, né? Porque a criança que tava com ele, a todo momento queria reconhecer quem era ele, né? Aí ele ia comer, ele botava comida por debaixo do capacete. É até engraçado. Quando o cara consegue, o diretor consegue colocar humor sem falar nada, né, velho? Eu ria demais com aquele menino quando ele ia comer lá os ovos do sapo lá. Da sapa, sei lá.
Toda hora eu pegava um, né?
Era muito bom, mano. E do nada, já aparecia com outro ovinho aqui. E aquilo era o tesouro sagrado pra espécie lá deles e tal. E o bicho tava nem aí, só pegava um aqui, ó, já era.
Cara, e foi tão inesperado. Assim, inesperado que eu falo é o seguinte. A gente já falou isso aqui várias vezes, mas dos requisitos pra algo ser engraçado é ser inesperado, né? Eles conseguiram fazer a mesma piada umas 3 vezes e eu me surpreendi em todas. Cara, toda vez eles colocavam um pouquinho mais de peso nos ovos, entendeu? Primeiro eles falavam, não, é só uns ovos aí. Depois eles falavam, não, são os ovos e é o último exemplar da espécie. Eu falei, não, beleza, agora não vai ter mais comida de ovo, né? E aí na cena seguinte,
e sobre essa questão da vida real, é porque lembrou muito meu cachorro, cara. Eu comprei um novo cachorro, outro, um American Bully, e eu tento cuidar muito sobre a educação do cachorro, sabe? Aí eu falo assim, ó, não mexe aí, tal. Eu mostro pra ele o objeto que eu não quero que ele mexa e tal. E toda vez que eu viro as costas, tá o bichinho lá mexendo de novo. Aí quando ele vê que eu vejo, o bicho sai correndo e entra debaixo da mesa, entendeu? E se esconde num lugar onde só ele consegue. E essa parte me lembrava muito, né? Que toda hora quando o Mandaloriano não tava olhando, ele ia lá e pegava o bichinho.
É, e assim, ele faz isso com outras coisas também, tipo aquela bolinha lá, uma manivela, sei lá o que era aquilo da nave, cara.
Uhum.
Sabe do que eu tô falando?
Sei, sei. Que inclusive é o que ele usa pra começar o treinamento, né?
E, cara, aquilo dali foi muito... Uma coisa muito legal que eles fizeram nesse seriado também é fechar pontas soltas, fazer conexão com outros pontos de Star Wars, entendeu?
Uhum.
É a história conversando com outras histórias, cara. Isso eu achei muito legal. Por exemplo, a última cena do seriado. Sabe com o que aquela cena ali conversa?
Qual?
Com um filme recente. Eu diria o último filme bom de Star Wars. Que foi o Rogue One.
É, eu não cheguei a assistir.
Ah, esse é bom, vale muito a pena. Tem uma cena no fim do... Porque assim, o Rogue One, ele conecta com o episódio 4, que é quando a Leia recebe o disquinho lá, e aí ela pode pra... Qual é o planeta mesmo? Tatooine, né?
Uh-huh.
E começa aquela onda lá com Obi-Wan e treinamento do Luke. Bom, vocês já sabem, gente, vocês já sabem. Mas a cena final, cara, é com o Darth Vader e a Resistência encontra ele num corredor de nave espacial, velho. Tipo, você tem que fugir pro outro lado e o cara tá vindo devagarinho, sacou?
Have you ever removed your helm?
No.
Has it ever been removed by others?
Never.
This is the way.
This is the way.
Cara, deixa uma coisa pra você. A gente tá falando aqui sobre essa questão do quem é mais poderoso, são os Siths ou Jedi. Mas, cara, tem uma cena no jogo, que é a Queda da Ordem no Xbox, que, velho, o poder do Darth Vader é absurdo, irmão. É absurdo. É, pelo menos nessa cena do jogo, né? Que eles vão falar sobre exatamente sobre o ataque dos clones, porque essa Guerra dos Clones e a Ordem 66 é muito importante pra Star Wars. Eu acho que toda a história de Star Wars se concentra nesse lapso, né? Que é a perseguição dos Jedi à instauração do Império. Cara, mas eles estão na base debaixo da água e eles encontram o Darth Vader também nessa situação. É, na verdade, eles estão fugindo, né? Aí aparece o Darth Vader, velho. Aí nisso, o pessoal olha assim, cara, ele tá numa estação submarina. O único jeito de eu fugir, né? Esse já é o final do jogo. Já tô dando outro spoiler, tô nem aí. Então, o único jeito de fugir é você estourar, porque não tem como peitar o Darth Vader. Eram dois Jedi.
Darth Vader apareceu, é barata voa, meu amigo. Todo mundo, cada um pra um lado.
Por isso que eu falo que o Obi-Wan, foi o único que derrotou o Darth Vader e o Dark Maul, né?
Então, mas olha só que interessante, cara. Você sabia que oficialmente o Darth Vader não matou o Obi-Wan?
Sim, é isso que eu não entendi até hoje. É uma curiosidade minha. Ele vira gás, né?
É, provavelmente o Obi-Wan contou mais uma historinha ali, né? Mas... mas diz a lenda que tem os Jedi que eles conseguem se fundir com a força, entendeu?
Uhum.
Tipo, ah, sim, é igual o Yoda, ele não morre, né, cara? Ele desaparece. Aí, se você prestar atenção lá naquela cena, quando o Vader vai dar a última lapada no Obi-Wan, aquela roupa dele cai no chão, cara. Então ele desapareceu também.
Então, é sim, então fica invicto aí, ó. Tá vendo? Por isso que eu falo que é o melhor.
Não perdeu uma.
Não perdeu uma. Não, mas o personagem Jedi realmente mais parrudo é ele, pelo menos eu não vejo outro, sim. Porque o Luke Skywalker, ele fica forte, mas eu talvez não goste tanto da construção do personagem. É, e eu acho que é pelo mesmo motivo que você falou. Eu não vejo ele com um cara sério, assim, né? É, não sei, irmão. Pode ser preconceito estético, porque o cara, ele não tem aquela parada assim, meio parruda, sabe? Eu não sei.
Olha, o Luke, ele cresce muito no universo expandido, entendeu? Mas agora virou todo Legends, então ele é um bostão mesmo. Sabe qual é a imagem que ficou pra todo mundo do Luke, velho? Uhum. É naquele filme lá, o episódio, como é? 7, 8 agora? O lá que tem a... Como é que é o nome? A General Woman Studies?
Te falar que eu não assisti também, cara. Eu não assisti esses últimos filmes aí.
Sorte a sua.
Falaram tão mal que eu falei, mano, não vou assistir, cara. Não vou assistir.
Ah, cara, bicho, nesse episódio que eu tô falando aí, que é o segundo filme da trilogia, aparece uma mulher lá, cara. A mulher, assim, do nada, com o cabelo pintado, sabe? Com altas vibes feministas ao redor dela. Só faltou uns espíritos feministas começarem a rodar ao redor dela, sabe? De tão apelativo que o negócio ficou. É isso que eu falo, cara. Quando você exagera na militância, você perde na história, né?
É, porque aí a arte ela não segue o fluxo natural, né?
É, a arte fica em segundo plano e você quer só, né, passar a tua mensagem.
É, politizar.
Mas enfim, nesse filme, uma das primeiras coisas que acontece é que, assim, no final do primeiro filme da trilogia, a Rey chega... Deixa só me lembrar aqui, porque talvez tenha sido no segundo filme. Tá vendo? O negócio é tão ruim que eu já fiz até questão de me esquecer. E eu vi quase que ontem. Mas no final acho que é do segundo filme da trilogia, ela chega no Luke e ela entrega mostra pra ele o sabre, entendeu? No filme seguinte, tem uma cena muito tosca, cara. Porque a primeira coisa que ele faz, ele olha assim com aquele olhar de, oh, meu sabre, há muito que eu não vejo, e você é uma nova Jedi, coisa que eu nunca esperaria, ou talvez eu esperava, porque eu sou o Luke, sei ver o futuro. Aí ele pega o negócio, joga pro lado, sai andando por uma ilha de maluco lá, pega uma vaca alienígena misturada com cavalo, sabe, tamanduá, sei lá que bicho é aquilo, pega na teta do bicho e joga na cara, velho. Bicho tomando leite da teta de alienígena, entendeu? Essa é a imagem que ficou cravada na cabeça de todo mundo, Luke Skywalker!
Mas falar, essa expansão não... A Disney não aceita essas histórias, certo?
O universo expandido?
É.
Então, agora eles estão dizendo que eles vão dar fim, que na verdade o Legends vai ser essa trilogia que foi uma bosta e o universo expandido vai voltar.
Mano, sim.
É tão ruim que vai rolar reboot.
Eu concordo com tudo que você falou, e por isso que eu acho que o Luke Skywalker nunca conseguiu ser o herói dentro da narrativa que ele deveria ser, e eu acho que enriqueceria muito mais, e chamaria muito mais público pra Star Wars se ele tivesse sido. Agora eu tenho que admitir que esse final do Mandalorian foi muito bom.
Essa cena que eu te falei, que uma conversa com a outra, é que quando a galera encontra com o Darth Vader no corredor da nave lá, cara, o bicho sai fatiando todo mundo, entendeu? Eles fazem um negócio meio discoteca lá, que a luz do negócio tá falhando, você só vê o sabre pra um lado e pro outro, e o Luke faz a mesma coisa ali, cara, só que não tão legal, entendeu? Mesmo nessa hora ele não ficou tão legal quanto...
Pô, eu gostei, cara, mas eu não gostei tanto, mas gostei, porque ali mostrou o poder do sabre de luz, que isso é uma das coisas que evidenciou, né, a discussão do sabre de luz, porque você tem aquele material, que eu não vou lembrar agora o nome, acho que é Daska, alguma coisa assim, que é o material que eles usam em Mandalore, e os guerreiros de Mandalore utilizam ele, que ele é
pra fazer armadura e armas, né?
É. Ele é o único material que resiste ao sabre de luz. E pra derrotar um daqueles soldados robóticos lá, o cara só conseguiu com aquela lança e quase morrendo, né? Vai lembrar disso.
Penando, foi, né? Tô quase morto aqui, mas matei.
Um só. E o Luke chegou lá fatiando que nem manteiga o negócio, entendeu? Matou toda uma tropa.
E tava dançando feito bailarina, velho. Pra ele aquilo ali não foi nada.
Agora uma coisa que eu tenho dúvida, né, pra quase finalizar esse programa, sobre esse sabre negro, porque é muito bizarro, né? Eu tava estudando um pouco sobre os sabres, e tem essa história, né, que o sabre de luz tem uma pedra especial que você só encontra nos templos Jedi, e essa pedra especial meio que ela testa o Jedi pra ver se ele vai ser realmente o possuidor dela. Então é a pedra que escolhe o Jedi, não é o Jedi que escolhe a pedra. A cor do sabre de luz é determinada pelo seu dono. Aí diz que cada coloração de sabre de luz é um tipo de guerreiro diferente de Jedi. Por isso que diz que é aquela amarela, que eu acho que aparece nesses últimos filmes que você falou que você não gostou, da menina, parece que é um sabre de luz amarelo, que pertence só a um tipo de Jedi. O verde, que é o do Luke, né? E o azul, que é igual ao do Obi-Wan, que é o voltado mais pro Jedi aventureiro e tal, guardião, e por aí vai. E o sabre negro, cara? Nunca vi nenhuma explicação sobre isso.
Tem uma explicação. O sabre negro, ele foi feito por um Jedi, que se eu não me engano depois ele virou Sith. Mas foi ainda no início de Mandalorian, entendeu? E foi ele que conseguiu botar ordem em Mandalorian, cara. E parece que em toda a história ele foi o único cara que conseguiu fazer um sabre negro, sabe? E esse sabre, ele ganhou uma importância especial justamente pela Death Watch, que foi aquele grupo lá que era separatista e queria matar a Duquesa, que eu falei mais cedo. E eles tinham uma regra lá, sabe essas regras malucas que surgem assim? Um mais um dá três e você é o rei. Uhum. Era mais ou menos isso daí. Eles falaram assim, olha, quem conquistar o sabre negro tem direito a reivindicar o trono de Mandalória.
Olha aí.
Por isso que o sabre negro é tão importante. E ele foi parar na mão daquele cara lá, que aparentemente ele era um aprendiz de Sith, né? Não sei se é ou se ele só tava ali, não ficou muito claro na série. Mas o negócio do sabre negro era esse. E lá no finalzinho ficou aquele climão lá de deu merda. Por causa disso, cara, porque assim, a regra diz que o sabre negro não pode ser dado, tem que ser conquistado em batalha. Então, o único jeito, assim, não tem essa de eu não quero ser rei, toma aí, pode pegar. Não fala não, vai que lutar.
Mas foi muito bom, né? Porque a responsabilidade tá chamando o mando pra resolver as coisas. E é isso.
Mas então, e aí, a gente fica por aqui então, Igor?
Ficamos por aqui com essas ótimas indicações que fizemos. Eu mesmo já tô saindo já pra acompanhar a Guerra dos Clones, que é um seriado da Netflix, né?
Não. Acho que tá na Disney Plus, é da Disney agora. Plus,
meu Deus, tô voando aqui, foi mal. É um seriado da Disney.
Mas olha só, Igor, não tão pagando não, cara. Vamos falar, é de um streamer aí. Igual eles falam na TV, como é que é?
Ah, é uma plataforma aí de vídeos e tá lá.
Que tem um certo rato orelhudo como símbolo.
Exatamente.
Mas é isso aí, galera. Vamos lá. O seriado vale a pena demais. A gente amou The Mandalorian. Agora só falta você falar pra gente o que vocês acharam, né, não?
Exatamente. Pode mandar através dos nossos contatos, porque a gente quer saber mesmo. E aquilo que a gente errou também, fique à vontade.
Essa vai ser a melhor parte, cara. A leitura de comentário no próximo episódio. E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter, tem o @leosemgravidade e o @semgravidade_pc. Estamos também no Instagram, você pode nos encontrar no @profigorph e no @leosemgravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com/semgravidadepodcast. Estamos no YouTube, é só procurar por Sem Gravidade Podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast@gmail.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.